Welcome.
Get it going.
All right, let's do this.
Prepare yourselves. I won't miss my chance. We won't hold back.
For my friends. Preparing to engage.
You're going down.
All right, let's do this.
This is it.
Você está ouvindo Persona Diário, uma produção do Galinha Viajante. Eu sou o Leon Cleveland e estou aqui com Samuel R. Auras. Hoje é dia 30 de abril e eu peço desculpas por ser homem.
Cara, hoje tem, assim, acho que uma das... conversinhas aí mais depressivas desse jogo.
Eu tentei justamente não fazer isso com a audiência aqui, porque vai doer.
De manhã a gente tem mais aqueles burburinhos pré-aula.
Sim.
Falando que abriu o tal do Net Café, que é pra comprar coisa de computador.
Exato, exato. Net Café, que pra quem não tá ligado aí, especialmente durante os começos dos anos 2000, ali até 2010, era muito comum. E eu acho que dependendo do local, no Japão e na Coreia, ainda são comuns, tá, Samuca? Antigos cybercafés, né, que é o Netcafé também, que era basicamente computadores conectados à internet, tu paga a hora, come, bebe.
Você BR aí, ó, é uma lan house com café.
É uma lan house com café e aí, pô, no Japão tem até lugar pra dormir, depende, você aluga uma cabine.
Tem
uns lugares assim que você aluga uma cabine pra passar o dia e tal. E geralmente os precinhos são ok, sabe? É bem louco, é um negócio doido, pode procurar depois sobre os Netcafés e os cybercafés no Japão e na Coreia, que são bem... Ainda são alguma coisa bem, bem frequente lá. É, os burburinhos, pode comprar programa de computador lá. E você assim, programa de computador, né? E aí, vamos para as aulas, né, Samuka? E Gekko Gunheim se mostra muito à frente de seu tempo, cara.
Cara, essa aula aqui eu não esperava, irmão.
Gekko Gunheim fala assim, ó, eu sou professor de magia, foda-se. O cara fala assim mesmo. Porra, vai ver a aula de magia. Aula de magia, cara. What the actual fuck?
Ela começa a ensinar sobre magia mesmo e foda-se. Eu lhe pergunto, Leon. Vai lá. Tá contigo.
Cara, é muito difícil definir magia, assim, porque ainda mais com o contexto de fantasia medieval que a gente tem, todo mundo acha que mago é soltar bola de fogo, né? Mas magia tem muito mais a ver com o fato de você, enquanto praticante de magia, se conectar com você mesmo pra você poder mudar o mundo ao seu redor. Que é uma parada bem forte, que é um tema também presente aqui no Persona 3. Ele fala ali, eu até mencionei em algum momento sobre meditação aqui no Persona Diário, e o senhor Edogawa menciona isso, né, já que é sobre conectar-se consigo mesmo. Então ele fala, ó, vou deixar esse exercício aqui de meditação pra vocês e etc. Então acaba que o mago, ele é um cara que dentro do sistema de crenças da magia, ele acha que ele pode mudar o mundo. Ele acha que ele pode mudar o mundo através da mudança interna. Ele praticando a mudança de dentro pra fora, ele consegue atingir o resultado que ele quer. Obviamente que eu não vou aqui destrinchar tradições mágicas e outras coisas, porque tem métodos e tem tradições a rodo aí pelo mundo, né? Uhum. Mas aqui me parece muito magista moderno ali, que foi meio que Aleister Crowley e Eliphas Levi que popularizaram. Que é um cara que manja de tudo um pouquinho esotérico e desenvolve um sistema próprio de magia aí. Tarô é uma dessas paradas, a meditação é uma outra dessas paradas, né? Principalmente porque tem a ver com o tema do jogo. Agora, ali no quadro, não tem muita coisa específica a não ser um sistema de trindades e de correlações, que é uma coisa que mago acaba aprendendo muito, né? Simbologia, esse tipo de coisa é muito comum pra quem estuda magia, né? E ali a gente vê as três cartas faceadas do baralho tradicional e nós vemos ali o símbolo de sol, lua e estrela que formam uma espécie de trindade astral, mas não tem muita coisa além disso, não. É só um joguete de significados ali que eu acho que no momento não vai fazer muito sentido, mas ali tem muito mais a ver com os arcanas do que com outra coisa, Samuka. Os arcanas de sol, lua e estrela, os arcanas do imperador, da imperatriz, etc. Ali no meio tem pelo que eu lembro de identificado, porque a luz do sol batendo no quadro não dá pra ver muito bem. Mas, se eu não tô enganado, ele tá mostrando o louco, né? Que é o personagem principal da, entre aspas, historinha do tarô.
Isso, né?
E como ele se relaciona com aquilo tudo e tudo mais. Mas são só correlações, não tem muita profundidade, assim, não. Pelo menos não por agora, não por agora.
Essa aula aqui, ela vai ter mais aula de magia durante o ano todo aí também.
Tem uma, inclusive, bem importante.
Tem muito texto, muito bem escrito aqui, muito foda, e a gente vai ficar sempre de olho nessas aulas de magia, com certeza. Pô, depois da aula, de novo, Chihiro no corredor.
Eita, agora vai, hein, Samuka? Agora vamos. E ela fala assim, eu tenho medo de meninos.
Isso. Mas eu sou um menino.
Ela fala, pois é, tchau. Por isso mesmo, então vai embora, isso. Caralho.
É isso, então novamente a gente tentou e não conseguiu. Então bora lá pra falar com o par de velhos mais fofinhos do mundo aí.
Agora vem a tristeza aí, cara.
A gente falar, de novo falar com o casal lá, a Mitsuko e o Buntiki.
Aham.
Uhum. E sempre o jogo, tipo, ele resume o Social Link numa frase pra falar assim, ah, agora tu subiu de rank. E aqui a razão pro rank do Hierophant ir pro 3 é que a Mitsuki e o Buntiki nos falam agora com mais detalhes o que houve com o filho dele de fato. A gente soube que o filho morreu.
Exato, exato. E agora ele conta de fato como aconteceu, né?
Isso, é, porque o Buntiki queria sair de carro, algo assim, daí a Mitsuko fala, porra, carro? Pô,
peraí. Não, ela dá uma surtadinha, ela fica meio bolada, ela fala assim, não.
E um acidente de carro, porque é um cara embriagado, bateu no carro do filho deles e o filho deles morreu por causa disso.
Sim.
É, cara, é uma história trágica, foda, super comum, infelizmente.
Sim.
E pô, daí depois o seu medo de carro é uma coisa que dá pra entender muito bem.
É que não é só o medo, mas é de fato o trauma que aquele carro representa, né? Tipo, é uma parada muito cara pra tu não ignorar e foda-se. Mas ao mesmo tempo é uma marca de dor que vai ficar contigo pro resto da vida, né? E você tá olhando aquilo ali, você, puta, meu filho morreu por causa disso, meu filho morreu por causa disso, e eu não quero que isso aconteça também. É bem forte, você já começa a ver que aqui o Arcana do Hierofante tá se encaminhando pra ser um dos mais, assim, emocionantes. Eu não vou dizer triste, né? Mas um dos mais emocionantes do jogo, porque ele tem uma história bem complexa. Você vai vendo ali o Buntiki, parece que a memória dele prega a peça quando não é pra pegar. Uhum. E aí o tempo todo a Mitsuko ali fazendo aquele papel de, poxa, você lembra o que aconteceu com o nosso filho e tal, não vamos deixar isso acontecer de novo, a gente não pode fazer com que isso aconteça de novo. E o mais legal, assim, numa nota um pouquinho mais alegre, né, é que tudo isso acontece porque estávamos procurando a carteira do Buntiki, né, ele perdeu a carteira,
uhum.
E aí ele tá procurando ali a carteira loucamente, onde é que tá a carteira, ele acha a chave, fala que vai sair de carro, e aí acontece esse diálogo todo. Mas aí então, Samuka, chega ele, o francesinho, André Laurent Jean Giraud, ou sua bebê, pros íntimos... Ele fala que ele é um aluno de intercâmbio, né? Chegou ali no Gekkoken High. A gente, se você deu uma explorada no primeiro dia de aula, você já deu pra ver ele perto da sala de economia doméstica, que é onde ele fala que ele tá, inclusive.
Aham. Uhum.
E com isso, a gente desbloqueia a possibilidade de ir pra sala de economia doméstica assim que tivermos aula novamente, senhor Samuel Horas.
Assim como o link de charity, de carro, né?
Do carro,
uhum. Liberou a Yuko, pra poder também falar antes. Agora, o Hierofante libera o Bebe. É bem comum isso na franquia Persona, que um link libere o outro. Então é da hora sempre ficar de olho e fazer quando dá o máximo possível.
Sim, né? A dica, assim, se você quer números, faça todos eles pelo menos até o 5, vai? Porque você sempre vai liberar alguma coisa nesse sentido. Um vai liberando o outro, que vai liberando o outro, e tu vai acabar liberando bastante coisa aí. A gente pega o Hierofante Rank 3, né, estreitando os nossos laços com o casal e desbloqueando agora o Bebe pra conversar com a gente.
Isso aí, isso aí. E à noite...
Noite a gente vai jogar Otelo. Você já jogou Otelo, Samuka?
Não sei que porra é Otelo.
Reversi. Conhece como Reversi, talvez.
Yoro.
Não, então deixa pra lá. Sabe como eu conheci Otelo, cara? Eu conheci Otelo jogando Ergais, você acredita?
Que porra é Otelo? Jogo de carta? Jogo de tabuleiro?
É um jogo de tabuleiro, como se fosse um damas. Só que a ideia é que você vá colocando mais da sua pecinha lá, né? Explica a regra aqui, é meio complexo, vocês teriam que assistir, né? Mas aqui o engraçado é o texto dessa porra, velho. Cara, é muito engraçado. Porque, tipo, primeiro que tu vai botar lá o programa e fala assim, ah, é preciso coragem para jogar isso na frente de outras pessoas. Um adulto precisa de coragem para jogar isso. Aí conforme tu vai jogando, né, o diálogo interno do Marco, tu tá falando assim, nossa, os animaizinhos choram quando perde, que tristeza.
Isso.
Caralho, estou me sentindo meio mal de estar ganhando. Precisei de coragem para fazer isso mesmo. Você ganhou coragem. Velho!
Cara, esse jogo tá de parabéns, cara.
Animal Otelo. Otelo, que é um jogo muito famoso no Japão. Inclusive, a Nintendo fazia bastante máquina de Otelo no começo ali dos anos 80. Eles tinham um videogame específico para Otelo, inclusive.
Por que não, né?
É.
Vende, foda-se, né?
Vamos a mimir! É isso aí. Chegamos no final do dia 30, amanhã, mês novo. É feriado pra você que está ouvindo isso daqui. É isso aí, nos vemos amanhã. Valeu!
Até amanhã, valeu. All right.
It's over.
Você ouviu Persona Diário, uma produção Galinha Viajante. Siga @galinhaviajante nas redes sociais e apoie o projeto em catarse.me/galinhaviajante.